Boa noite a todos os irmãos, né, que estão participando. De fato, estar diante da palavra do Senhor é uma grande alegria, porque ela move nosso coração para fazer a vontade de Deus. Isso é maravilhoso. Vamos continuar aqui lendo Efésios 3, do 14 até o 21. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na Igreja, por Jesus Cristo em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Uns estudiosos da Bíblia, eles dizem que o capítulo 3 está falando da vocação aperfeiçoada da igreja. No começo do capítulo, porque nós vamos trasladar rapidamente para uma questão prática, porque do capítulo 1 ao capítulo 3, está falando de dois pontos primordiais, fundamentais. Do capítulo 1 ao 3, ele está mostrando a natureza da igreja e em que consiste a sua vocação. Consiste de um propósito e uma revelação. Então, o Senhor tem um propósito, e esse propósito estava guardado em mistério, mas foi revelado. E também, do capítulo 4 até o 6, vai mostrar essa vocação agora, a fidelidade a essa visão, a fidelidade a essa revelação, de forma prática, durante o tempo da nossa peregrinação terrenal, né? Não há como alcançar aquilo que Deus quer se não se dispor para praticar. Então, do capítulo 1 ao 3, vai trazer a revelação da vocação da igreja, e do 4 até o 6, vai ser o andar nessa vocação, né, durante a peregrinação da igreja sobre a face da terra, para que o nome do Senhor seja glorificado. Porque é um propósito de Deus que a terra conheça a glória de Deus. Mas o andar segundo a vocação com que fomos chamados vai depender de se eu abraço essa causa. Paulo, ele não só abraçou, mas ele se tornou um prisioneiro dessa causa. Que o capítulo 3, verso 1 diz: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo. E outra vez, ele fala no verso 14, Por esta causa, eu me ponho de joelhos. A vocação da igreja, a revelação altíssima que Deus tem relacionada à igreja, é para nos pôr de joelhos todos os dias. Porque trata-se de um conhecimento muito elevado. E esse conhecimento, né, começando pela graça de Deus revelada e depois o Senhor traslada-nos para um nível de conhecimento, porque quando olhamos o caminho do Santo dos Santos, nós vamos ver que o caminho do Santo dos Santos, ele tem ali à disposição aquilo que a graça nos proporcionou. Mas se eu nunca piso naquele caminho para o Santíssimo Lugar, Deus pode dizer assim para nós: não faça vã a graça de Deus, põe o pé no caminho. Então, no capítulo 10 de Hebreus, vamos ver assim a graça de Deus mostrada aqui no capítulo 10, verso 19, nos diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Aí, pela graça, é a mesma coisa que dizer, pela graça que foi dada, não faça vã a graça de Deus, entre no Santíssimo Lugar para conhecer aquele que te deu esta graça. O McIntosh sempre falava que a salvação é para o pecador. O Senhor salva o pecador por graça. Mas, né, a pessoa do Salvador é para o santo. Então, uma vida santificada, consagrada. E aqui fala de uma vida cheia de ousadia. Isso quer dizer, uma vida cheia de liberdade. Isso quer dizer, eu concordo, eu creio e eu sei da minha vocação. Então, o santuário se abriu para entrarmos e não para ficarmos olhando de fora. É para entrarmos nesse conhecimento. E essa entrada vem pela graça de Deus, pelo sangue de Jesus. Daí diz, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Considere agora, pelo novo e vivo caminho. Tinha um caminho antigo, mas que não permitia acesso ao Santíssimo Lugar, a não ser o sumo sacerdote uma vez no ano para fazer a expiação por todo o povo. Então, hoje nós temos que ter ousadia para entrar, porque foi aberto o caminho e nunca mais foi fechado. Quando Adão pecou, o caminho da árvore da vida foi fechado, e ele nunca mais pôde voltar lá, nunca pôde mais entrar. Vindo Cristo na plenitude dos tempos, por graça, se oferecendo na cruz do Calvário, abriu-se o caminho e nunca mais fechou. Agora, não podemos ser insensatos e ver que o caminho está aberto e ficamos de longe olhando aquela porta aberta, aquele caminho livre, avermelhado do sangue de Cristo, né? O sangue carmesim que fez aquele rastro, né, de entrada no santuário, formou um novo e vivo caminho. E ali nós temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Agora aqui entra, cheguemos-nos com o verdadeiro coração. Esse coração novo que Deus nos deu, por graça. Um verdadeiro coração em inteira certeza de fé. Inteira certeza de fé. Tendo os corações purificados da má consciência. Purificados com o quê? Com o sangue de Jesus. E o corpo lavado com água limpa. O corpo lavado com a palavra de Deus que purifica. Às vezes precisamos ser lavados daquilo que realmente não trata-se mais dos nossos pecados, mas trata-se dos nossos preconceitos. Ah, não vou entrar, não sou digno, eu não tenho capacidade, né? Eu não tenho condição de ser cheio do Espírito Santo. Acha que tudo isso é por mérito, mas a graça proveu purificação e não somente isso, mas proveu a lavagem da água pela palavra para estarmos podendo entrar. E outra condição é o verso 23 de Hebreus 10, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Aqui tem alguns caminhos que em Efésios vai nos exigir para seguir em frente, que é o seguinte, até aqui, né, é a confissão da graça recebida, né, do 19 ao 23, mostra o quanto que a graça nos deu, e agora nós devemos confessar isto com inteira certeza de fé, estar firmes nessa confissão, nunca duvidar, né? Agora existe um outro aspecto, quando nós recebemos a graça de Deus, nós vamos ver que já não estamos mais sozinhos. Foi constituído, segundo Efésios, capítulo 3, verso 15, para comparar com o versículo 24 de Hebreus 10. Então, fazendo uma junção desses dois versículos. Paulo, ele fala no versículo 14 e 15 de Efésios 3, dizendo, por esta causa eu me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Né? E voltando um pouquinho sobre essa questão de família, nós podemos ver no capítulo 2, que nós agora, no versículo 19, diz, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Então, o Senhor traçou um novo e vivo caminho, mas neste caminho eu vou me deparar que eu não estou sozinho. Eu fui batizado num corpo, eu fui constituído uma família chamada Família de Deus. E daí, agora no versículo 24 de Hebreus, vai dizer o seguinte, senão você não entra no nível do conhecimento se você não considerar essas coisas. Porque diz assim, e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. O que que nos fala no versículo 17 do capítulo 3 de Efésios? Nos diz assim, para que Cristo, né, o homem interior tem que ser fortalecido pelo Espírito, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de estando enraizados e fundados em amor. O amor é é o caminho do conhecimento também. Então, voltando a Hebreus 10, agora 25. Não deixando a nossa mútua congregação. Bom, agora nós somos irmãos e temos uma família, somos uma família, família de Deus, e devemos estar reunindo sempre com nossa família, a família de Deus. Não a nossa família segundo a carne, mas a família de Deus. Porque no dia do Senhor, se eu não praticar isso, me apresentarei pobre lá, porque eu estarei impedido de entrar no santíssimo lugar por razões próprias. Então, eu preciso ser lavado das minhas razões pela palavra de Deus. A palavra de Deus é a minha razão, e não o que eu penso, e não o pecado de um irmão. Não é a minha razão. É a palavra, é o que Deus disse que é a nossa razão, né? Ah, o irmão que pecou contra mim não se arrependeu. Essa não é a razão. A razão é a verdade, a palavra de Deus, o que Deus mandou você fazer, particularmente, cada um de nós. O que é que o Senhor quer que você faça é isto: não deixe de congregar, como é costume de alguns. Antes, admoestando-nos uns aos outros. Eu tenho admoestado sobre essa questão de congregar sempre que ministro aqui nos estudos de quarta-feira e, às vezes, nas pregações semanais, quando nos encontramos para cultuar o Senhor. Eu vou dizer que não devemos resistir a essa palavra, devemos receber. Então, não deixando a nossa congregação, como é costume de algum, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Tomar cuidado com isso, porque o dia vem rapidamente. O arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Num piscar de olhos, pode mudar todo o contexto da humanidade. O arrebatamento será um sinal de que as coisas vão mudar sobre a terra. Então, devemos praticar tudo isto para que possamos ter uma vida no conhecimento de Deus e estejamos prontos para encontrar-se com o nosso Deus. Estar em pé diante do trono de Deus naquele dia. Devemos passar isso para nossos filhos. Nossos filhos não querem congregar. Ensine-os a congregar. Isso Deus fala amorosamente a cada um de nós. Mas já que alguns querem viver dispersos, um dia serão dispersados. Porque de Deus nós não podemos escarnecer e jogar nossas razões perante a face de Deus. Porque os discípulos do princípio, sendo perseguido, maltratado, tendo até falsos irmãos entre eles, como Paulo mostra, não tiveram razão para deixar de congregar. Então, voltando aqui, então, o que Deus quer de nós. Temos recebido riquezas incompreensíveis. Por exemplo, no verso 8 do capítulo 3, diz assim: a mim o mínimo de todos os santos, né? Me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Todo cristão, se ele for um cristão normal, ele andar com a congregação, viver debaixo da nuvem que guia o povo de Deus, na unidade do Espírito. Ele é uma pessoa capaz, pela graça de Deus, de anunciar as riquezas incompreensíveis de Cristo. A salvação é uma coisa totalmente incompreensível. Porque eu fico pensando, por que que Deus, quando Adão pecou, por que que ele não exterminou Adão e Eva de uma vez e criou outra raça, né? Outra raça que correspondesse aos seus anseios? E não, Adão continuou gerando filhos e encheu a terra de filhos desviados de Deus, afastados de Deus, comprometido até a natureza. E uma natureza pecaminosa não se livra por conta própria. É como se andar numa camisa de força. Mas esse Deus misericordioso, com riquezas incompreensíveis da sua graça, não desistiu, ele quis. Por que que Deus não mata aqueles crentes que se desviam e não querem, viram as costas para Deus, né? Porque Deus não desiste. Deus não desiste. Se um dia ele te chamou, se um dia você atendeu a salvação, você ouviu a pregação da fé, e você se apresentou, Senhor, eu recebo isto, e o Senhor te regenerou. Então, pode ser que você tenha grandes prejuízos, vai ter ser disciplinado por Deus, não vai participar do reino, se você continuar nessa obstinação. Mas se arrepender, o Senhor pode perdoar, porque o Senhor é longânimo e pronto a perdoar. Mas só que pode ser que você tenha algumas restrições, né? Talvez você precise passar por uma lavagem completa, uma vida mais completamente humilhada diante de Deus, para que o Senhor possa ir te restaurando. Isso é um processo que ele faz. Mas precisa se entregar à lavagem da água pela palavra, ouvir a palavra de bom grado, receber a palavra, deixá-la operar. Nada, não tente fazer nada por conta própria. Só obedeça. Este é o princípio de Deus. E fortalecer o homem interior pelo Espírito, para que Cristo habite pela fé. Então, aí é um caminhar até chegar no conhecer o amor de Cristo, né? Primeiro, verso 18, você vai ver que você não está sozinho e você não vai alcançar sozinho outra. Você vai ficar com a tua fagulha de conhecimento, mas não vai ter a plenitude do conhecimento, porque Deus também não é o Deus que minta, né? Porque diz aqui que para poder, diz, primeiro, tem que ser fundado, enraizado em amor. Reconhecer que faz parte de um corpo e que você está ligado aos outros irmãos. E poder perfeitamente compreender com todos os santos, todos. Especialmente, primeiramente, com aqueles que o Senhor ligou. Diz a Bíblia em 1 Coríntios 12, 18, que Deus colocou os membros no corpo como Ele quis. Você talvez queira se livrar dos irmãos a quem o Senhor te ligou, mas o Senhor nunca vai considerar esse desligamento. 1 Coríntios 12, 18 diz assim: porque o desligar-se é divisão. 12, 18 diz assim: mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. A edificação ocorre não por nossa vontade, mas pela vontade de Deus, né? Talvez alguns irmãos não me suportem, mas nós estamos unidos por uma vontade de Deus, né? Eu não posso escolher o lugar que eu quero ter no corpo, com quem eu devo me ligar. Eu preciso me submeter a Jesus, que me ligou no seu corpo. Então, senão nós não vamos chegar ao conhecimento que o Senhor quer. Porque daí eu não terei largura, nem comprimento, nem altura, nem profundidade. Eu serei um crente sem essas medidas. Se eu viver sozinho, se eu... eu tenho um conhecimento tão grande que eu não preciso congregar, eu não preciso aprender, eu não preciso ouvir. Não. Você só vai ter essas medidas quando você tiver um irmão na tua frente, um irmão atrás de você, um irmão à tua esquerda e um irmão à tua direita. Você está cercado. Você está dentro de uma edificação. E você não se der a isto, porque a nossa vocação não é ser pastor, não é ser presbítero, não é querer uma função, assim, um cargo dentro da igreja, não é ser pregador. A nossa vocação é ser a imagem de Cristo, para manifestar a glória de Cristo. Essa é a nossa vocação, é conhecê-lo. E quando nós o conhecemos, nós vamos ter realmente o que ele tem, o que Jesus tem. Pode ser em parte para que eu possa complementar com outro irmão, para que possamos junto alcançar a plenitude. E aqui diz, e conhecer, uma medida aqui acima das quatro medidas que aparecem no versículo 18. Porque poder perfeitamente compreender com todos os santos, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, mais, considera esse E, significa mais conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento para que seja cheio de toda a plenitude de Deus. Se eu não avançar nesse conhecimento, eu posso ficar fora da plenitude de Deus. Posso ficar fora. Vou querer participar de toda aquela glória que o Senhor prometeu, mas eu não vou alcançar. E quem, e como alcançamos? Aqui no verso 20 diz, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então, se Deus é aquele que faz, que é poderoso para fazer tudo isto muito mais abundante, então, que me cabe? Que me cabe perante ele? Me cabe obedecê-lo. O Senhor me ligou a esses irmãos, que eu preciso com eles conhecer Cristo. Com eles. Não desvincular deles. Se eu me desvincular, ou se eu me excluir, eu estou me rebelando contra a vontade do Senhor. Por isso, irmãos, nós, vou dizer uma coisa, se nós vivemos para satisfazer nossas vontades e escolher os irmãos que queremos ter e rejeitar aqueles que não queremos, então nós não estamos preparados para ser arrebatados. Não estamos. Dizer bem claro, não estamos preparados para participar da glória do Senhor. Porque a obediência é o requisito. Porque vontade de Deus não trata-se de escolha. Não tem escolha diante da vontade de Deus. Eu tenho que fazer a vontade de Deus. E aqui, onde o Senhor quer revelar essa glória? Verso 21. A esse glória na igreja. na igreja, na eclésia, na assembleia, na unidade da assembleia, por Jesus Cristo em todas as gerações. Se você é a primeira geração, então esta glória tem que atingir a próxima geração. A igreja primitiva experimentou, tem que passar para a próxima geração da igreja e até chegou a nós. Puxa vida, que maravilha que chegou a nós esse conhecimento. Agora sim. Então nós temos agora o privilégio de que possamos viver isto e deixar para a seguinte geração este legado de que nós somos pessoas de fé e de conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Nós experimentamos a graça e agora conhecemos a Jesus Cristo. E nossa geração seguinte não vai ser uma geração ignorante, não vai ser uma geração amarga, de fel de amargura, separado da vontade de Deus. A esse glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. É assim que Paulo encerra a questão da vocação da igreja. E depois, quando nós entramos para o capítulo 4 e ir até o 6, é a questão de andar e estar firme nessa vocação. Porque o capítulo 4 e 5 fala de andar nessa vocação. E depois, do 6, 10 em diante, fala de manter firmeza nessa vocação. Por quê? Porque a nossa luta, irmãos, uma vez um irmão, ele falou o seguinte, tem aquela história, né, que às vezes estão em, uma família está em casa e estão todos ali os irmãozinhos juntos e eles brigam entre si, mas eles estão sempre juntos. Mas daí vem um, eles brigam entre si, mas quando um de fora vem, um inimigo, e briga com um deles, todos brigam com o inimigo. Então, nós somos uma família que às vezes temos dificuldade entre um e outro. Há uma luta aqui, outra ali, eu não entendi bem o que você falou, eu não gostei do que você falou, e fica aquele negócio, às vezes uma palavra, não gosta daquela palavra que desferiu e partiu o coração de alguém, mas é a palavra de Deus, falada. Mas aí eu olho, o diabo fica falando, esse pregador aí, tá pegando no teu pé. Então, o que que acontece? É a falta de conhecimento de Deus, porque daí não há conhecimento do inimigo que luta contra a nossa vocação. Então, o que que tem que fazer quando o inimigo se levantar contra um de nós? Todos nós devemos nos levantar contra o nosso inimigo. É isso que Deus quer. Então, vamos ver aqui como Deus processa a questão do conhecimento. Há uma promessa dele, né? Vamos ver Números, capítulo 14. Capítulo 14, verso 18. A vontade de Deus. Como é que funciona na questão do conhecimento? É a vontade de Deus que haja o conhecimento de sua glória. Aqui, verso 18 diz assim: O Senhor é longânimo e grande em beneficência, que perdoa a iniquidade e a transgressão, e que ao culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Daí o verso 19 diz, perdoa, pois, a iniquidade deste povo, né, Moisés intercedendo, segundo a grandeza da tua benignidade, e como também perdoaste a este povo desde a terra do Egito até aqui. E disse o Senhor, conforme a tua palavra lhe perdoei. Isto é graça. Ele perdoou. Ele perdoou. Mas concernente a determinadas coisas, que trata-se da sua glória, pode ser que alguns não cheguem lá. Por quê? Deus diz aqui, verso 21 agora, estou lendo números 14 e 21. Porém, tão certamente como eu vivo e como a glória do Senhor encherá toda a terra. Aí, a promessa de Deus. É uma vontade de Deus que a glória do Senhor enche a terra. Então, isso está falando do reino que virá, que vai encher a terra de sua glória. E também no novo, na nova terra, a glória do Senhor vai estar lá. Então, aqui diz assim, tão certamente como eu vivo e como a glória do Senhor encherá toda a terra, todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto e me tentaram estas 10 vezes e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei até nenhum daqueles que me provocaram haverá. É triste isso, porque aí diz, porém o meu servo Caleb, né, e também Josué, no caso, que não está escrito aqui, porquanto nele houve outro espírito, que espírito precisamos ter? O espírito do cordeiro, da obediência. Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Este é o espírito do cordeiro. Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Então, em Caleb houve outro espírito e perseverou em seguir-me. Então, Deus diz assim, eu o levarei à terra em que entrou e a sua semente a possuirá em herança. Olha, Deus está dizendo o seguinte, a mesma passagem, a mesma comparação que eu posso fazer deste versículo agora, 24, onde Deus diz na metade, na parte B do versículo, diz assim, eu o levarei à terra em que entrou e a sua semente possuirá em herança. Por quê? Porque nele houve outro espírito. Não houve o espírito de murmuração, não houve espírito de queixa, né? Não houve o espírito de impaciência, não houve espírito de desobediência, houve o espírito de obediência total ao Senhor. Isto quer dizer o espírito do Cordeiro. Então, comparando este versículo, metade desse versículo 24, com o verso 20 do capítulo 3 de Efésios, que diz assim, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, temos que pedir, temos que entregar, né? Ou pensamos segundo o poder que em nós opera. Então, o poder de Deus opera quando nós obedecemos. Porque Deus fala, eu o levarei à terra em que entrou e a sua semente a possuirá em herança. Então, pela fé nós entramos na terra. Pela fé nós entramos na glória. Porque é uma promessa. Mas só que se eu não obedecer, eu posso continuar sendo salvo, sou salvo, não vou para o inferno. Mas, porém, eu não vou entrar naquela glória que Deus preparou segundo o seu propósito, que ele quer que eu entre. Então, por quê? Por causa da desobediência. Em Hebreus, capítulo 3. Então, Tem coisas que são condicionais. Por exemplo, o arrebatamento é condicional, tem uma condição para ser arrebatado. Tem que estar vigiando, tem que estar guardado suas vestes brancas. Nós não podemos andar em pecado na nossa alma. Nós precisamos obedecer a Deus. Em desobediência, nós não alcançamos, né, do Senhor aquilo que precisamos, que queremos alcançar, mas se não houver obediência, não vamos alcançar. Então, o propósito de Deus é esse, que nós venhamos a obedecer para alcançar aquilo para o qual nós fomos chamados. Paulo fala, né? Eu não julgo que haja alcançado já, mas eu prossigo, prossigo para o alvo. Se Deus deu uma... ele fala assim, que... em Atos capítulo 20, veja o que ele diz. Atos 20, verso 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho e da graça de Deus. Como é que se dá testemunho do evangelho e da graça de Deus? É, de fato, vivendo em obediência a este evangelho. Então, nós não vamos alcançar se não tivermos, de fato, em obediência. Temos que estar preparados, obedecendo. Jesus, por exemplo, não podia consumar a obra de redenção se ele não estivesse realmente posicionado em obedecer. No Getsêmani ele rendeu, ele fez o sacrifício da sua vontade. E no Calvário ele fez o sacrifício de sua vida. Agora, Paulo ele fala no capítulo 4 de Gálatas, dizendo assim: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Até que Cristo seja formado em nós. Mas oxalá que não seja com dores de parto que o Senhor espere ele ser formado em você, que você seja pronto a permitir que o Senhor seja formado. E também há um sofrimento para a revelação de Deus acontecer em nós, dores de parto. Alguém sofreu, Jesus sofreu, Jesus tem sofrido com crentes desobedientes, né? E também 1 Pedro também fala do sofrimento. Que muitas vezes o sofrimento pode nos apartar de continuar nessa vocação. Capítulo 4, verso 12 a 14 de 1 Pedro diz: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também, olha só, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Porque ele trata na sua segunda carta: se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Então, o vitupério, o desprezo, né? A perseguição, faz com que o Espírito Santo venha e repouse sobre nós. É por isso que as pessoas mais sofridas e mais espizinhadas e confrontadas, perseguidas por Satanás, são mais ungidas. Agora, se ela começar a choramingar pelas perseguições, então a sua vida vai esvaziar. Não vai ser cheia do Espírito Santo. O Espírito de poder não repousa sobre ele. Também em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 10 a 13. Olha o que nos diz aí. Isso é um homem que passou pela experiência, está falando isso. A segunda carta de Timóteo é a última carta de Paulo. Então diz aqui, verso 2 Timóteo 2, 10 a 13. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos. Tudo sofro. Olha, às vezes sofremos alguma coisa e outras não. Né? Se eu me ressentir com o sofrimento e me retirar da congregação, não estou cumprindo essa palavra aqui. Tudo sofro por amor dos escolhidos. O que mostra que nós temos uma vocação é que sofremos todas as coisas e mantemos nossa firmeza junto com os irmãos. Né? Então, aqui diz, tudo sofre por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, agora, com glória eterna. Como enriquecer a nossa salvação? Como fazer com que ela seja gloriosa? Como fazer que ela saia do patamar da base do monte e chegue no pináculo do monte? É obedecendo ao Senhor e sofrendo por amor dos escolhidos, ter um amor profundo pela igreja, ainda que a igreja não tenha um amor profundo por você, isso não importa, mas ter um amor profundo por ela, para que ela alcance a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Eu tenho que cuidar até para não brigar com alguns irmãos, às vezes, que são negligentes quanto a isto. Mas o meu coração, eu gemo todos os dias para que a igreja alcance, né, a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna, que não seja apenas fiquem naquele primeiro nível infantil, querendo ser abençoado, querendo só receber, querendo ser simplesmente amigável. Não, não dá. Nós precisamos alcançar a glória eterna. Porque diz aqui, agora quanto ao reino, porque fiel é esta palavra, que se morremos com ele, também com ele viveremos. Olha, não quero viver longe do Senhor, eu quero morrer para viver com ele. Se nós morremos com ele, também com ele viveremos. E também outra, a morte tem que operar em nós para que possamos ter Jesus vivendo em nós. Porque com ele viveremos, onde? Dentro de nós. Ele vivendo em nós. A vida que agora vivo na carne, não vivo na fé do Filho de Deus, que está dentro de mim, vivendo, delineando todas as coisas, ordenando todas as coisas. Eu não mando nada, ele manda. Né? Agora, sobre o reino, se sofrermos, também com ele reinaremos. E se a gente não quiser sofrer? Então não reinaremos. E se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Deus vai cumprir seu propósito, né, com aqueles que são fiéis. Então, pensemos bem, né? A vontade de Deus é realmente que o conheçamos. Oséias, capítulo 6, verso 3, mostra a vontade de Deus também. O conhecimento do Senhor é uma maravilha quando eu conheci a graça de Deus, né? Então a gente chegou no meio dos irmãos e dançava e cantava e fazia trenzinho, aquelas coisas maravilhosas, né? Dançando com os irmãos em cada reunião, o meu amado chega, aquela alegria total. Mas depois o Senhor quer nos levar a um nível maior de conhecimento. Então, quando chega nas portas da terra prometida, o Senhor removeu o maná e eles não tinham mais aquelas bênçãos dos céus caindo aos seus pés. Agora é outra jornada, é outro nível. Tem que pegar a espada, lutar para destruir Jericó e entrar na posse da herança de Deus. Mas como fazer isso? Pela fé. Porque se eu me posiciono na fé, o Senhor diz assim, porque eu vou adiante de vós. A fé coloca Deus diante de nós. Né? Deus fala, a fé obedece. Então, é isso. Nós precisamos parar de ser meninos, choramingões. Devemos buscar a face de Deus, pegar a mão na espada e buscar nossa herança eterna e buscar entrar de posse desta glória que nos foi prometida. Então aqui, é Oséias 6, vamos ver. O livro de Oséias. Oséias 6 diz, 3, verso 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída. E a ele a nós virá como chuva serôdia, que rega a terra. Era bom que os irmãos... veja, a chuva serôdia rega a terra. Com que propósito? Né? Ela rega a terra para que dê fruto. Né? A glória de Deus produz fruto. E ele virá a nós como chuva serôdia que rega a terra. Nossa terra precisa ser regada com a chuva de Deus, a chuva do Espírito, para que produza o seu fruto, regando essa terra. Mas que chuva é essa? É uma chuva de conhecimento de Deus. Né? Às vezes, nós temos assim, um receio, né, de que a pessoa vai correr na chuva, leve um raio na cabeça. Mas aqui com Deus, vamos pedir a chuva de Deus. Agora o verso 6 diz, o querer de Deus aqui, a vontade dele é essa. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício. Misericórdia. Todos os irmãos têm que ter um coração de misericórdia. Né? E não sacrifício e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Conhecimento de Deus mais do que simplesmente obras. É isso que Deus quer. O conhecimento de Deus vai produzir a verdadeira obra, que não é obra, é fruto de um conhecimento. Né? Do conhecimento de Deus. E Colossenses 1:9 e 10 nos diz, se eu não conseguir terminar sobre a questão do conhecimento, da importância do conhecimento de Cristo, continuaremos em outra ocasião, em outra reunião. Mas aqui, vamos ver, Colossenses 1:9-10, diz o seguinte, por esta razão, também desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós. Veja, a questão da oração é importante, se eu desejo batalhar em oração, de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente. Olha só, é a mesma palavra que vai aparecer em Efésios capítulo 4. para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Se eu quero agradar a Deus em tudo, significa que eu não devo desobedecê-lo em nada. Para agradá-lo em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Aqui trata-se de que a obra, a boa obra, é um fruto do conhecimento do Senhor. Ele é o fruto. Por quê? A boa obra tem que ser como fruto. E não como mandamento, mas como fruto. Fruto revela uma natureza interna. É Cristo dentro, fruto fora. É o Espírito enchendo dentro e é o fruto do Espírito saindo fora, aparecendo naquela árvore. Vamos partir mais uma vez do reclame de Deus, vamos ver, sobre a questão do povo que não conhecia o Senhor, mas antes, vamos ver aqui Oséias 4. Oséias 4 diz assim agora, acho que eu vou ler Oséias 4 mais depois, sobre falando da consequência de não desejar o conhecimento. Mas vamos ver, Isaías 1, verso 3. Daí acho que eu vou ficar na questão da consequência e depois, outro dia, vamos progredir um pouco mais. 1, verso 3 de Oséias, aliás, de Isaías, capítulo 1, verso 3, diz: o boi conhece o seu possuidor, o jumento conhece a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento de quem? De Deus. O meu povo não entende. Quando Deus fala conosco, às vezes nós não entendemos. Por quê? Porque nós não demos importância de conhecê-lo. Por que que Deus está falando para nós? Por que que Deus exige tanto de nós? Então nós nos ressentimos e não aceitamos. Porque não conhecemos quais os desígnios de Deus. Ele tem um propósito maravilhoso, eterno, glorioso, que está lá em Romanos, capítulo 8, verso 29, né? Onde diz, verso 28, 29, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Verso 28, 29 agora diz: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Essa imagem, irmãos, ela é lavrada com cinzel. Cinzel é um martelinho que vai dando forma à imagem. Por exemplo, se você olhar no Antigo Testamento, quando se formou o candeeiro, Deus falou assim: tome um talento de ouro e elabore o candeeiro a martelo. Mandou usar um martelinho. E eles não podiam soldar as peças, mas o martelinho foi formando uma imagem completa, até que se formou um candeeiro. Então, a formação da imagem de Cristo em nós pode ser com essas batidas do martelo na nossa vida, do cinzel de Deus, que vai esculpindo a imagem do Filho de Deus em nós, até nos tornarmos essa imagem. Esse é o plano de Deus, esse é o desejo de Deus. E agora, Oséias, capítulo 4. Vamos olhar Oséias 4, sobre a consequência de não desejar o conhecimento de Deus. O Senhor fala no capítulo 6, verso 6, que eu, misericórdia, quero e não sacrifício e conhecimento de Deus mais do que holocausto. Agora, Capítulo 4, a consequência de não conhecer a Deus. Diz assim, olha, conhecer a Deus não significa ser salvo. Você foi salvo para conhecê-lo. A Bíblia diz assim, que Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, às vezes a pessoa foi salva hoje e diz, ah, eu conheci o Senhor. Não, não conheceu. Ela começou a ter a oportunidade de desenvolver o conhecimento de Deus. Ela tem que buscar. Então aqui, Oséias 4, 6, diz assim, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Lá em Isaías 1, 3, diz que o meu povo não entende, o meu povo não me conhece. O boi conhece a manjedoura do seu dono, mas Israel não me conhece. Por isso que foi destruído. Foi destruído por quê? Porque quando nós não conhecemos a intenção com que Deus envia a sua palavra, nós a rejeitamos, rejeitamos o conhecimento de Deus. Porque não conhecemos a Deus, os seus desígnios, os seus propósitos. Então a gente pensa, bom, como fere a minha alma, então eu rejeito, eu resisto. E o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esquecesse da lei do teu Deus. Aí, a questão da rejeição do conhecimento é porque esqueceu da lei do seu Deus. Também eu me esquecerei de teus filhos. Isso é muito sério. A falta de conhecimento traz destruição. E também, para encerrar, né? Continuamos em outra ocasião. 1 Coríntios 15, versículo 34. Temos que chegar à madurez. Madurez é conhecimento. 1 Coríntios 15, 34, para encerrarmos essa meditação. Veja. Esta escritura é para crentes. Diz assim. Vigiai justamente e não pequeis. Vigiar para não pecar. Porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para vergonha vós. Porque alguns... Então, Paulo olhou para a igreja de Corinto e disse, alguns, graças a Deus, alguns... ainda não tem o conhecimento de Deus. Será que alguns entre nós ainda não têm o conhecimento de Deus? Por isso estão empacados, por isso experimentam às vezes uma destruição em sua vida, uma falta de edificação, não estão unidos e ligados em amor com os outros irmãos, não estão atrelados à edificação de Deus? Porque não tem conhecimento de Deus? Conhecer a Deus é o fundamento para a edificação, porque o Senhor é fundamento. Né? Ele é fundamento. E precisamos conhecer o fundamento. Como edificar a casa sem conhecer o fundamento? Então, irmãos, é isso. E o Senhor desperte nosso coração e queiramos conhecê-lo. Conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. Antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe cada um dos irmãos. Né? Falo com grande amor para o coração de cada um de vocês que tem ouvido e que o Senhor dê o espírito do cordeiro, de obediência, abra o teu coração para dilatar para o Senhor e ele fará a obra. Ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além do que pedimos ou pensamos. Segundo o seu poder que em nós opera. Confiemos no Senhor e entreguemos-nos em obediência, sejamos prisioneiros do Senhor por esta causa maravilhosa, né? Deus abençoe.